muito bem-vindos ao Conexão Nintendo número 168. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o chapéu.
Meu joguinho físico não chegou ainda, então tô sem Endless Ocean por enquanto, infelizmente. E já estou questionando minhas decisões da vida.
Culpa do chapéu, vocês não vão ter impressões de Endless Ocean. Mas vai chegar, vai chegar. E eu também estou aqui com o Jomon.
Meu jogo digital não foi comprado ainda e eu culpo o sistema capitalista.
Essa semana teve o relatório fiscal de 2024, só que o Jomon é chato, ele quer começar com umas notícias aí, o podcast. Então vamos lá, Jomon, que notícia você separou aí pra gente?
Eu separei que a Nintendo encerrará a integração do Switch com o X, conhecido também como o antigo Twitter. Isso vem ali já da... quando o Elon Musk comprou o X, ele tinha comentado sobre as APIs que ele começaria a cobrar. Eu não sei como funcionava as APIs para o Twitter especificamente. Aparentemente elas não eram cobradas. Então a Nintendo só tinha que fazer a integração. E aí poderia fazer os uploads de imagens e vídeos. E agora, depois de um tempo, eles falaram que não vão mais ter essa integração. Então ficamos impossibilitados de postar imagens diretamente no Twitter. A integração ainda existe com o Facebook, se não me falha. E as outras opções ali, né? Tem até a opção pra mandar pro celular, fazendo um Wi-Fizinho meio estranho.
Tem que isolar o máximo possível essa rede pra ela morrer do nada. Tem que acabar. Se o Twitter morrer, o mundo será mais feliz.
Eu concordo, tanto que eu não uso. Eu apoio já essa aí, eu não uso desde a compra pelo Elon Musk.
Pera, eu não entendi, Jomon. Ou seja, a Nintendo, ela encerrou porque ela é pão dura, não quer pagar isso.
Exatamente.
Ah, tá.
E provavelmente vai ser o que muitas pessoas vão fazer, porque, assim, se for cobrado por chamada, então sempre que um usuário fizer o upload, a Nintendo tem que pagar um pouquinho ali, né? Nem que seja centavozinhos, ou míseros, meio, nem um centavo, provavelmente. Mas aí isso acumula com o tempo, né?
Ah, entendi.
E aí eu acho que é contra, assim, talvez seja até contraproducente pra uma rede social, porque você quer que as pessoas postem na rede social pra que as pessoas entrem e vejam as coisas, né? Por isso que eu acho que a rede social normalmente não cobra que você faça o upload de coisas, porque eles querem conteúdo naquela rede pra outras pessoas acessarem pra ver esses conteúdos, né? Mas aqui é aquela jogada de tentar ganhar dinheiro por todo lado, justo pro Elon Musk, mas, né, você tem a volta aí que começa a perder o suporte.
Era um gênio, tá jogando xadrez 4D com todo mundo.
Bom, essa semana também teve um jogo anunciado. Eu não escutei o podcast passado, vocês devem ter comentado um pouquinho. Mas e aí, Chapéu, como é que foi o anúncio de Nintendo World Championships NES Edition, NES Edition?
Por Nintendo Switch, tem que completar. Assim, o anúncio foi bonitinho, não vou negar. Ele pegou alguns competidores que foram do evento de 2017 e 15, acho, agora não recordo.
Eu lembro da Moreira ser de 17, eu não lembro se eles pegaram de Killer.
É, acho que foi 17 mesmo. E aí foi ter aquele teatrinho do pessoal lá, um palco, público. E aí tipo, nossa, agora eu vou poder competir na minha casa. No final até aparece o campeão do torneio de 90. Foi um comercial legal, um anúncio legal. Sobre o jogo em si, eu achei meio porco, eu não vou negar. Ainda mais depois de NES Remix. Basicamente, pelo que entendi, é speedrun, é faça coisas rápido. E aí eles picotaram diversos jogos de NES pra ficar calculando o tempo de cada sessão. Ah, pegue o primeiro cogumelo do Mario Bros. Mate os Octoroks aqui na primeira tela, na segunda tela de cima do Link dos Zelda de Nintendinho. E aí você faz o tempo, aparece um score lá, provavelmente vai ter um leaderboard que vai estar todo mundo com um número igual porque vai ter gente hackeando ou não tem como melhorar. E diferente dos NES Remix, eu senti falta daquele efeito maluco de mudar alguma coisa. Sei lá, você jogar o Mario vs Donkey Kong e em vez do Mario ter o Link, o spritezinho dele subindo, usando a espada. Alguns efeitos visuais estranhos. Não tem isso. Mas um ponto positivo que fica aqui é que tem um modo multiplayer. Que acho que é até 8 pessoas.
Mostrou 5 no local.
É, mostrou 5 no local. Isso pode ser um pouquinho divertido se você juntar um pessoal que... ou todo mundo não conhece os jogos de NES, ou todo mundo conhece, porque se tiver alguém que já conhece lá, vai ser a coisa mais sem graça da face da Terra. Mas é um conceito legal, pelo menos, fazer um multiplayer disso. No mais, eu vi que o jogo vai estar disponível em português, BR, né? Tem uma edição de colecionador muito linda, que surpreendentemente vai estar disponível no Brasil também. Então talvez até eu pegue essa versão. Ela vem com um cartucho dourado, vem com pins lá, uns broches, né? Um case legal. E a versão física do jogo, claro. A do Japão vem dois controles do Famicom. Achei bem melhor isso.
Ao invés do cartucho.
Ao invés do cartucho, isso tem essa troca.
Eu queria o cartucho.
O cartucho não é bonito, né?
Os controles já tem.
Ah, os controles já tem.
Os controles são mais úteis, o cartucho vai bonito.
Exatamente. Ah. Pra colecionar, muito bonito. Pra jogar, vai ser bem... Então eu fiquei em conflito com esse anúncio. Mas... Ah, e o português provavelmente vai ser só nos menus, né? Porque acho que eles não vão mudar texto em RUNG, né? Lá pra deixar na língua local.
Eles vão pegar as RUNG já traduzidas na internet.
Capaz, viu?
E você, Jumon? Você curtiu?
Eu achei... Eu não gostava de NES Remix, eu comprei na época. Eu acabei não jogando muito o NES Remix, tanto que eu basicamente nem vi os Remix. E esse eu achei mais ou menos ali, concordo com o Chapéu, achei mais, parece mais meia boca, parece o jogo barato pra você lançar. Você vai lá e faz rapidinho um hackzinho ali de chega em tal lugar, chega em tal ponto, faz tal coisa e acelera.
Eu não sei, o NES Remix ele era o quê? Ele era $50, não era? Esse aqui é 30? Esse aqui é um jogo. Esse aqui é considerado um jogo de eShop, não é?
Eu acho que o NES Remix era mais barato também.
Era mais barato que isso?
Não, era mais barato que $50. Eu acho que ele era talvez 30 também.
Ah, também?
Não sei, mas eram dois que tinha que pagar. Ou um só no 3DS, né?
É, você comprava um, mas lançou o NES Remix 2 depois do sucesso do primeiro.
E provavelmente sucesso, entre aspas, né?
É, do sucesso e provavelmente do quanto precisava. Investir no jogo, né? Provavelmente não era muito. Mas eu acho assim, equivalente, o preço é R$150 no Brasil, né? É os $100 que o Jeff falou. A gente não sabe qual o preço da versão física. Provavelmente vai ser caro. Mas a versão...
colecionador físico?
É.
É $60, pelo que eu entendi.
Mas em Brasil?
Ah, não sei.
Em Lulas? Quantos Lulas são? Não sei.
Não sei. Mais de 300, provavelmente.
No Japão, a edição de colecionador é $90.
Os controles encarecendo, hein?
É.
Então a gente não sabe ainda, pode ser que sejam seus R$300 mesmo, R$350, que é o preço de jogos físicos de Switch, oficialmente. Mas pra R$150, ele fala, é caro, mas pelo menos não é $50, $60. Que aí ia ser um carrinho.
Sabe o que eu achei, assim, eu acho bizarro? É a Nintendo querer hypar um campeonato que começou em 1990, teve a segunda edição em 2015 e a terceira em 2017.
E morreu de novo.
É.
E morreu. E a que recordam mais é de 90. Porque essas duas últimas aí, eu não lembro de ter sido, né? Maravilha.
O que eu achei engraçado foi como que a criançada cresceu, né?
Nossa. É, você olha 2017 pra cá, já passou um tempo, né?
Não parece, é 7 anos, né? Então... Você vê lá um moleque, aí tá um homenzinho. Aí você fica, ué? Não era pra ser tanto tempo assim, né? E o de 90 parece que tá bem conservado, cara.
É, o cara até que tá, né?
Mas pra decidir o campeão de 2024, o que que vai ser? A gente vai ter que coletar todos os tempos de todas as fases pra ver quem fez o menor tempo possível?
Eu falei, vai estar tudo igual. Os leaderboards. Vai ficar tudo igual. Ou alguém vai ficar hackeando e vai ficar 0 segundos, que nem era Mario Kart e Wii.
E a última perguntinha antes de encerrar, como é que vocês acham que o fã de Star Fox tá se sentindo que todos os jogos do Wii U foram pro Switch, menos Star Fox?
Pô, cadê o Color Splash, hein? Aí se
ofendeu. Ah, não, mas teve um Paper Mario, meu ponto aí.
Justo. Não, mas a gente teve Star Fox 2 aí no Switch Online lá, não tem? Ou é só no mini?
Não, tem nos dois.
Tem nos dois. Então, a vitória é o Star Fox.
Star Fox tá aí, vivo e forte com o Star Fox 2.
Alguém aqui vai me corrigir, vai falar que eu esqueci de um, mas a maioria dos jogos, sei lá, tirando o Nintendo Land, Star Fox não veio pro.
Vai vir a pessoa falar de Kirby.
Rainbow Curse.
Ah, mas teve spin-off de Kirby.
Mas não um Curse.
E agora a gente vai falar do relatório fiscal de 2024? né? Vai ter bastante números aí. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser, desculpa. Faz outra coisa. Enfim. Antes da gente começar, acho que é bom o Jomon trazer aquele tweet do presidente Furukawa.
Este é o Furukawa, presidente da Nintendo. Eu vou ler o tweet fazendo tradução na íntegra. Então, vamos lá. Este é o Furukawa, presidente da Nintendo of America. Não, presidente da Nintendo. Nós iremos fazer o anúncio do sucessor do Nintendo Switch neste ano fiscal. Faz mais do que 9 anos desde que anunciamos a existência do Nintendo Switch lá em março de 2015. Nós faremos um Nintendo Direct em junho sobre a lineup de softwares do Nintendo Switch da próxima metade de 2024. Porém, fiquem atentos que não faremos menção ao sucessor do Switch nesta apresentação.
Vamos lá, Chapéu, vamos analisar. Ele fala que tem um sucessor do Switch, mas ele não fala Switch 2, certo?
Exatamente. E só pra confirmar, eu não sei onde o pessoal tirou uma frase que ele fala, não sei se é o Furukawa que fala, mas eu vi uma frase rodando por aí que sucessor do Switch, uma coisa assim, é a melhor forma de descrever o console, que vai ser um console meu.
Oi, eu acho que isso aí foi do QA.
Tá, isso aí tem no perguntas e respostas.
Vamos ficar daqui.
Não, só pra adiantar pro ouvinte, no momento que a gente tá gravando, a transcrição em inglês, ela ainda não foi feita. Então a gente vai ficar sem essa parte. Se sair até o final de semana, a gente vê e emenda no episódio. Mas por enquanto, essa parte vai ficar esquecida. Qualquer coisa fica pro próximo, se der ou não. Mas enfim, anúncio do sucessor do Switch nesse ano fiscal significa o quê, Chapéu?
Que ele vai... Até março do ano que vem, não é?
Isso, março de 2025. Anúncio não significa necessariamente que vai ser lançado nesse ano, vai ser só que eles vão anunciar, né? Aí ele continua, 9 anos da existência, quando eles anunciaram... Você lembra, né, João, quando eles anunciaram em 2015?
Foi o Nintendo, foi um tweet, né? Foi um tweet. Falando que o NX vai ser o sucessor do Wii U. Lá no... Nossa, foi muito aleatório esse tweet, inclusive.
Na verdade, eles anunciaram naquela época porque eles tinham anunciado jogos mobile. Aí pra falar que a Nintendo não ia acabar com a divisão de videogames deles, eles anunciaram, né?
A gente um codinome, né? A gente não tem um codinome dessa vez. É sucessor do Switch mesmo.
É porque as pessoas, o codinome das pessoas é Switch 2.
O Switch Pro já era, é 2 agora.
Bom, e depois eles falam do Nintendo Direct em junho, né? É o Nintendo Direct mais anunciado, antecipado, de todos os tempos.
Acabou com todas as contas que ficam falando de rumor, né, falso. Acabou com a vida de todo mundo, tirou emprego de mó galera, hein.
Acabou. Aquela coisa, se é pra licar Direct, a gente lica mesmo.
A gente lica, agora só o pior tá com emprego.
Que eles vão falar sobre os jogos de Switch que vão ser lançados no final do ano e sem menção do sucessor, certo? Ou seja, a gente vai ter que esperar depois de junho pra saber do sucessor.
Quando que rolou aquele trailer do Switch que o pessoal tava na quadra jogando basquete, mostrou o Splatoon?
Foi em novembro.
Foi em novembro, né?
Acho que foi outubro, não foi, João?
Outubro, novembro, ali final do ano.
Foi final do ano?
E depois junto foi o anúncio que vai ter uma apresentação
em janeiro.
Em janeiro do ano seguinte, 2017.
Porque eu tô na mesma vibe, eu tô sentindo que vai ser algo parecido.
Eu não sei. Pode ser. Aliás, esse era meu chute inicial antigamente, mas... Enfim, o do Switch foi isso. Foi o comercial, apresentação em outubro, novembro, evento de apresentação mostrando console, preço e data de lançamento em janeiro, lançamento em março.
Pera, o Switch ele saiu em 16 ou 17?
17.
17.
Nossa, foi basicamente 2 anos sabendo do NX, então.
Isso.
Realmente.
Caraca,
foi muito tempo. Eu não tinha percebido que não foi no mesmo ano.
Então, e foi anunciado porque o Wii U não vendia nada, então tanto faz. Você tá anunciando o próximo ou não.
Se eles tivessem anunciado isso aqui faz um tempo e demorar pra lançar o próximo, aí pode impactar as vendas um pouco, talvez. O pessoal segura o bolso, né, no sentido de... Não, na verdade não, né?
Não, segura. Quando você tem o anúncio da continuação, a pessoa talvez compre menos no impulso, mas...
Eu acho que segura a pessoa que tá informada.
Sendo sincero, realmente é isso.
Exatamente, tipo a pessoa assim, que tá informada.
Se você não lançar informações, tipo... O cara não vai saber o que é o Switch 2. Ele não existe, ele vai procurar. Ele não existe a imagem do produto.
Vai cair em vídeo de rumor, pior ainda.
Bom, Então vamos aos números aqui. O ano fiscal de 2024, a Nintendo fez 1,671 bilhões de ienes em vendas líquidas. Esse número pra você tanto faz, ouvinte. Você não é investidor da Nintendo, tanto faz o quanto eles venderam. Mas aqui eu acho que é importante, né? É importante por quê? É importante explicar. Esses 1.671 bilhões de ienes, né? De novo, vamos destrinchar aí. 1.567 foram sobre videogames. O que significa que mais de 93% das vendas líquidas da Nintendo são sobre videogames. Vocês podem falar sobre parque, loja, carta, royalty, essas coisas. É 7% das vendas da Nintendo, né? Ou seja, não mudou nada, basicamente. É isso faz tempo e eu venho repetindo isso. E tipo, fica naquela margem entre 5% e 7%. Não importa se você faz, sei lá, se o filme do Mario é o filme mais... que deu mais lucro no ano lá de Hollywood, que não cresce tanto, né? Bom, enfim. Na seção de videogames é dividido em hardware e software, né? No ano fiscal de 2024 foram vendidos 15,70 milhões. No início do ano a meta era 15, depois eles subiram para 15,5, eles fecharam o ano com 15,7. Eles venderam um pouquinho a mais do que a meta revisada fiscal deles, né?
Milhões de ienes.
Milhões de hardware vendidos.
Milhões de unidades, tá.
Isso. E 199,67 software, aí eles estimaram que 200 milhões e ficou um pouquinho aquém, né? No ano fiscal passado, a Nintendo tinha vendido, sei lá, hoje ela vendeu 15,70, no ano passado ela vendeu 17,97. Deu uma caída. Hardware de 213 foi pra 199, né? E aqui é software, importante... E aqui é importante colocar a receita, né? Por exemplo, esse ano foi de 1.671, as vendas líquidas foi de 1.601. Aí você me pergunta, Jeff, como que ela lucrou mais no ano fiscal de 23, quer dizer, de 24, se ela vendeu menos que em 23? Desvalorização do ien. É basicamente isso. Desvaloriza o ien no ano de... O ien ele fechou com 155 em 24, em 23 ele tava 131, né? Agora a parte importante que eu quero que vocês entendam um pouquinho aqui. Por que que a gente tá pegando esses números de vendas? É porque quando a Nintendo termina o ano fiscal, ela tem que fazer a projeção do ano seguinte, né? E a projeção do ano seguinte não quer dizer que ela vai chegar, mas quer dizer que ela diz como que ela fez a conta. O ano seguinte, ela projetou o ien valendo 140 dólares. 140 ienes para 1 dólar, né? Ou seja, é entre o balanço de 23 e 24. Tipo, fica mais ou menos na média, né? Ou seja, a projeção pro próximo ano, né, de lucro, ela vai de 1.671 para 1.350. Isso significa o quê? Um recuo de 19% das vendas líquidas, né? A projeção de hardware, ela vai de 15,70 para 13,50, né?
A gente tá falando só do Switch, né, Jeff?
Porque, isso, a gente...
Ela não vai soltar que a projeção dela aumentou para muito, porque, nossa, estamos preparados para um novo console, então deixa eu colocar aqui que vai vender uma coisa X a mais aqui.
Não, porque, inclusive, porque ela falou que só vai ter um anúncio, né? Provavelmente ela não está esperando vender, ela não quer falar nada sobre querer vender ou não o console nesse ano fiscal.
Não, mas assim, a gente tá falando de projeção pro próximo. A gente não fica sabendo dessa projeção secreta interna deles pro próximo console, porque existe, né? É isso. Mas investidor então, não deveria saber? Será que vai sair um console novo? Que...
E aí? É isso. Então, é esse o ponto que eu quero chegar. Por exemplo, do hardware, a subtração é de menos 14%. O software é menos 17%. Se a projeção deles é cair 20% de vendas líquidas, o que eu quero dizer é, eles conseguem atingir as vendas líquidas que eles estão planejando com essa quantidade de hardware e software do Switch. Ou seja, você, tipo assim, pelo quanto eles estão estimando vender, você não precisa de um console novo pra atingir. E é esse que é o ponto que eu queria chegar. Baseado nos últimos 2 anos, né, se a projeção deles é cair 20% de lucro, menos 14% de hardware e menos 17% de software, já fechou a conta. Eles não precisam de mais nada pra impulsionar as vendas, né? Ou seja, uma leitura de análise disso aqui é que o sucessor do Switch não vem nem em março de 2025.
Não, só depois mesmo.
A menos que tenha uma revisão fiscal. Porque senão, as vendas líquidas a projeção de vendas líquidas teriam que estar maiores do que... Ou eles fazem, tipo, aquela venda, tipo, sucessor do Switch no final, tipo, sei lá, 30 de março.
Nossa, né?
E aí não faz diferença, basicamente não vai fazer diferença para o fiscal deles.
Isso, isso. Então o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte, tipo, pelos números e pelo que eles forem mostrados, é importante saber o quanto que a Nintendo planeja a receita, que você consegue ver se o sucessor do Switch vai ser lançado ou não.
E tá atendendo ou não.
É. E a probabilidade é ou não.
O Jeff falou, pode ter revisão e eles mudarem isso. Mas sim, eles, para os investidores, que são as pessoas que eles precisam falar, eles já não prometeram, né?
É, isso. Para quem, tipo assim, para o consumidor eles podem falar o que quiser. Eles podem falar que mudou, mudou de opinião, não sei o quê. Mas para o investidor você tem que falar a verdade, né? Para o investidor saber que, ó, esse ano vai ser um ano difícil, a gente vai ficar só com o Switch. O investidor quer analisar os números, né?
Sim.
A gente vai ficar só com o Switch e é isso que vai ter.
E essas previsões de software deixam, talvez aí, um indício que a lineup a gente não precisa esperar tanto esse ano, né? A gente não vai ter um jogo hit.
Eu acho que ainda precisa ter um pouco, porque a queda não é tão acentuada pra você não ter nenhum jogo grande, né? A gente vai ter nesse ano aí, ainda no ano fiscal vai ter Pokémon, mas só que o ano fiscal passado tinha Zelda.
Pokémon Legends em janeiro, né?
Isso. É início de ano, é early 2025.
Early, ah, não sei, 2025.
Isso. Então é basicamente isso. Outra conta, vai lá, aquele tópico que sempre volta. Switch vai passar o DS e se tornar o videogame mais vendido da Nintendo? Switch fechou o ano com 141.32, falta 12.7. A projeção da Nintendo de vender o Switch é 13.50. Alguém aqui quer falar que a Nintendo vai errar essa projeção?
Pelo histórico, eles tendem a até subestimar, né, o quanto vai vender, não?
É que eu não, acho pelo, pelo histórico, eles erram. Eles erram. Eles erram. Ano
eles
passado
revisam,
eles acertaram.
Né?
É, ano passado eles acertaram. Mas assim, a revisão é pouca coisa, tipo, eles, né? Pelo histórico, eles erram. Mas o meu ponto é o seguinte. Switch, ele passa o DS se a Nintendo fizer qualquer esforço.
Na verdade, o principal aí, rival, é o PS2, né? Que teve atualização de valor lá, que meteram o quê? 5 milhões a mais? Eu não lembro.
Esse aí é impossível, porque quando você chegar lá, você revisa pra 10 milhões, né? Enfim. Será que esse ano é o ano que o Switch ganha algum desconto?
Eu ainda creio que não.
Eu chuto ainda... que não, a não ser que eles tenham empenhado em se tornar o console mais vendido mesmo a qualquer custo, né? Até a questão de ter prejuízo. Tipo, vamos só fazer isso aí pra ter... pra
não,
ganhar.
Mesmo se a Nintendo já desconta, ela não vai ter prejuízo num hardware de 2017, não, né?
O desconto que eu falo é vender no mesmo preço da Mario Kart e mais um jogo, eu acho.
Não, fazer você escolher entre jogos. É sempre assim. Você pode escolher entre três.
Mas eu acho que é aquela coisa, é tempo, porque não para de vender o console. O Switch vai continuar sendo vendido um pouquinho com o sucessor. Então acho que é só questão de tempo pra passar o DS, vista a projeção. Se a projeção não conseguir chegar lá, o Switch passa um pouco depois.
E agora a gente vai falar sobre os jogos lançados, né, nesse ano fiscal. A gente teve 12 jogos lançados no ano fiscal. E aí, qual que é a conta que vocês acham? Quantos deles passaram de 1 milhão?
Eu sei do Super Mario RPG, que vendeu até mais que o do Super Nintendo. Esse aí tá de parabéns.
Fala todos os jogos lançados, Jeff, pra refrescar a memória. Você tem a lista aí?
Eu tenho, mas eu separei a lista, não vou conseguir te falar na ordem. Mas é basicamente assim, metade conseguiu, metade não conseguiu. Ou seja, aquela conta que a gente sempre fazia de qualquer jogo que lança no Switch passa de 1 milhão, nesse ano foi mentira.
E quem foram os fracassados?
É, foram todos que estavam com 1 e 2. Advance Wars 1 e 2 Reboot Camp foi lançado em abril e chegou em março, não conseguiu não vender 1 milhão.
O sonho acabou.
Acabou a franquia.
É. Pikmin 1 e 2, Everybody Want to Switch. Detective Pikachu Returns, lançou em outubro.
Isso aí mereceu.
Não conseguiu. WarioWare Move It, também fracassou.
Esse é muito triste. Esse eu fico triste. Nossa.
Another Code Recollection só teve 3 meses e não conseguiu vender 1 milhão. Era esperado, né?
Esse era.
Ah, o objetivo desse era vender 100 mil, né?
Vamos lá, os vencedores foram Tears of the Kingdom com mais de 20 milhões, Super Mario Bros. Wonder, 13 milhões, Pikmin 4, 3.48, Super Mario RPG, 3.31, Princess Peach Showtime, Mario vs. Donkey Kong, 1.22 e 1.12, respectivamente. Esses são lançamentos recentes, né? Acho que dá até pra dar um pouco mais de gordurinha pra eles, principalmente Princess Peach Showtime, que saiu em março.
É, esse sim.
Esses dois aí, só depois de Another Code, e passou ele já, estourando. É.
Ou seja, dos títulos que a Nintendo começa a chamar de... que ela chama de Evergreen, sempre verde lá. Mario Kart 8, mais de 8 milhões. Mais de 3 milhões. Nintendo Switch Sports, Animal Crossing, New Horizons e Super Smash Bros. Ultimate.
Nossa, são monstros mesmo, né?
Pelo Mario amor Kart. De Deus. Mario Kart vendeu 8. Que jogo é esse? O jogo tem mais de 10 anos.
Então, Mario Kart tem a desculpa do que ele é lançado como bando. Mas, pô, você tem até Switch Sports, velho. Switch Sports foi lançado no ano fiscal atrasado, tipo, em julho, não foi? É. Conseguiu vender 3 milhões.
Sei lá, Nintendo... Marcos, na hora que Sports da Nintendo tá forte na cabeça da galera, né?
Cara, Nintendo Switch Sports tá chegando a 13 milhões de unidades vendidas.
Passou o Ring Fit, não?
Ring Fit, acho que tá com 14, acho que tá pau a pau, é. Com bem menos tempo, é também que Ring Fit é mais caro, né? Aí, a Nintendo, ela lançou um gráfico um pouquinho controverso, porque uma hora eles falam que Scarlet Valley vendeu de mais 3 milhões, outra eles falam que é 2 milhões, qual que é o número certo, eu não sei. É.
Depende se você conta o Scarlet ou não.
É, sei lá.
Até o número do jogo é bugado, né?
Representa mais bem. De 2 milhões. Mario Party Superstar, Super Mario Odyssey, 3D World mais Bowser's Fury e Breath of the Wild. Breath of the Wild... mais de 2 milhões no fiscal de 24, um jogo de 2017.
É, ele vendeu quase a mesma coisa que o Tears of the Kingdom, né? Nesse, foi 3 milhões, né? Eu não lembro agora. É. Tipo, ele teve um delta bem bizarro pra...
É, vendas. O povo comprou os dois jogos, né? Quando saiu o Tears of the Kingdom. É. Mais de 1 milhão New Super Mario Bros. U Deluxe, Super Mario Party, Luigi's Mansion 3.
Não, pera aí, Super Mario Party ou Mario Party Superstars?
Mario Party Superstars vendeu mais de 2 milhões.
Tá.
Super Mario Party vendeu mais de 1 milhão. Luigi's Mansion 3, Splatoon 3, Kirby and the Forgotten Land lá na Bacia das Almas conseguiu vender mais de 1 milhão.
Justo. Vamos ter outro Kirby, hein? 3D.
Simbora.
Agora eu fiz o Switch, ele demorou tanto que eu fiz um comparativo de gráfico de jogos de início de lançamento, mas continuação, né? A gente aqui previu que as continuações sempre iam perder, certo?
Sim.
Geralmente, sim, né? Ah,
então, Breath of the Wild ganha de Tears of the Kingdom 31-20. Agora, esse embate é meio engraçado. New Super Mario Bros. U Deluxe faz 17-13 em Super Mario Bros. Wonder. Só que eu não sei se essa comparação é justa, porque Super Mario Bros. Wonder é um jogo novo, mas também ele é muito novo.
É, eu não sei se o Mario Bros. Wonder tivesse mais uns 3, assim, anos de chão. Acho que passava disso.
O New Super Mario Bros. U vendeu quanto nesse... Vendeu mais que 1 milhão?
Vendeu.
Então acho que não passa não, chapéu. Eu acho.
Tem que ver tem que ver o rate, né?
Não é porque você gosta mais de Wonder que o povo gosta mais. O povo gosta do New Super Mario Bros.
Eu acho que o ponto do Jomon, ele tá certo. Na prateleira, o consumidor médio, ele não sabe a diferença de New Super Mario Bros. U Deluxe. Super Mario Bros. Wonder.
A capa do New Super Bros. U Deluxe tem até um negócio com o Deluxe dourado, né? Chama muito mais atenção.
O que a gente sabe é o grande perdedor. Mario Maker 2 vendeu só 8 milhões.
Só.
Só. É. Metroid, se você falar só...
Tem que falar só pra Advance Wars, não pra Mario Maker.
O que vendeu mais, chapéu? Odyssey, Super Mario Odyssey ou 3D World mais All Stars combinados?
Você tá falando no período do ano fiscal?
Não.
Na vida.
Ah, da vida é o Odyssey, né? O Odyssey vendeu bem mais.
Ele ganha por quanto?
Não lembro, mas é tipo uns 8, 9, 10 milhões, não é?
É 27-22, você pegar.
Ah, então
você
é 5, menos, é bem menos que eu imaginava.
E ele somou os dois, né?
Somei os dois.
Ah, somou, tá.
É, o 3D, o 3D All Stars e o 3D World.
É. Sword and Shield e Scarlet Violet.
Eu lembro que o Sword and Shield tá maior, não lembro quanto que tá maior. Mas o Scarlet Violet não vai chegar em Sword and Shield.
E o Brilliant Diamond Shining Pearl?
Tem que somar, então, né? Tem que somar o Burn Diamond.
Eu arredondei os números, tá? É 26-24 Sword and Shield em cima de Scarlet Violet. Let's Go, Brilliant Diamond, Shining Pearl com 15 e Arceus com 14.
O melhor, mais injustiçado.
É. É porque é só uma versão, né? Você não pode somar dois.
Tem que dobrar, né? Se fosse duas.
Super Mario Party contra Super Mario Party Superstars tá 20-12.
Isso é muito triste, cara. Nossa, dá vontade de chorar, mas tudo
bem. Você vê o quanto o tempo na prateleira faz diferença pra essas franquias os Evergreen Title.
A gente gosta bem mais de Mario Party Superstars, né?
Com certeza.
É. Splatoon 2, Splatoon 13, essa foi a disputa mais apertada. Splatoon 2 ganha por 13-11.
O que é pra um título que a gente falou? E muitas pessoas falou que não precisava, né?
Ah, precisou, aparentemente.
Precisou pra mais de 90% dos consumidores. O único título que bate o original e não é da Nintendo é Mario Plus Rabbids.
O que é interessante, velho.
É interessante porque o primeiro também teve infinitas promoções, né? Nossa.
Ah, o segundo tá no mesmo caminho agora.
Já
né?
Tá caminhando, né?
Já chegou, eu acho, inclusive, mas... Mas ainda é impressionante, porque teve muita promoção. Teve muita promoção.
É, mas o povo... Ou seja, o Jomon pode ficar feliz que os fãs de Rosalina tão doidos, né?
Por mais que não tenha ela jogável, né? Só o Rabbids dela.
E o gráfico importante que eu peguei, assim, no ano fiscal de 24 foram 31 títulos de que fizeram mais de 1 milhão, né? 20 da Nintendo. No ano fiscal de 23 foram 35, no ano fiscal de 22 foram 39. Foi 22 no ano de 23 da Nintendo, 26 no ano de 22 da Nintendo. Enfim. Ou seja, quais foram... Eu peguei só os dois últimos anos. A Nintendo teve 3 jogos fracassados no ano fiscal de 23 que não chegaram a 1 milhão. Adivinha quais foram? Vocês conseguem lembrar?
Big Brain foi um?
Não, Big Brain passou.
Deus do céu. Deus do céu. O Kirby Parfait lá era um deles?
Big Brain Parfait?
É.
Não, foi tudo. Foi tudo third party. Não foi.
Não, da Nintendo?
Não, foi desenvolvido fora da Nintendo.
Bayonetta 3? Não, né? Tô louco.
Cereza? Cereza.
Ah, Cereza, isso.
Bayonetta Cereza. Esse não ia chegar porque foi lançado no meio do ano. No início do ano. No finzinho do ano fiscal.
É, foi em janeiro, né?
Foi janeiro. Live Alive. E o Three Hopes.
É justo, eu acho que. Live é uma tristeza, mas são jogos justos.
Esse é o meu ponto. São 3 jogos que você fala, esses aí vão fracassar.
Sim.
Esses eram jogos que se fossem multiplataforma, eles... Assim, não, Live Alive é multiplataforma, não é?
Depois virou.
Depois virou, tá. Agora tá. Os outros dois, assim, sinto muito.
E o de ano fiscal de 2022? Mesma coisa, 3 jogos.
Pera, uma pergunta, Jeff. Fire Emblem Engage passou 1 milhão?
Passou. Fire Emblem passou.
Que loucura.
Ó, eu vou falar. DC Super Hero Girls, Triangle Strategy, sem as vendas do Japão, porque no Japão ele foi publicado pela Square Enix. E Famicom Detective Club. O que eu queria falar é... Cara, antigamente qualquer jogo passava de 1 milhão.
Agora,
esse ano não.
Mais difícil.
É.
WarioWare Move It, por exemplo, é um que eu imaginava que passaria pelo menos... Não vou falar que é o jogo de 8, 9 milhões de vendas, mas eu achava que ia ficar no seu 1 milhão 800 mil, 2, alguma coisa, sabe?
Então, o Get It Together passou na nota de corte.
Então...
Tudo bem que ele foi lançado em setembro, ele teve acho que dois meses a mais.
Eu acho que se Pokémon Mr. Dungeon lançasse hoje, não ia passar também, viu?
Porque eu acho época, que passa por ter nome Pokémon.
É que na época já foi difícil chegar no 1 milhão, né?
Eu ia falar, passa por ser Pokémon, mas Detetive Pikachu me diz o contrário, né?
É, tá aí a prova, pô.
É. Ou seja, aí depois a Nintendo começa a lançar um monte daquelas coisas lá dos usuários anuais, 123 milhões, que tá crescendo e crescendo. Eles fazem aquela métrica de... O Switch Online foi lançado em 2018, né? Aí ele tem a métrica desde 2018, é 36, 57, 87, 104, 116, 123.
Tem mais usuários de Switch do que gente no mundo.
Conectei meu Switch no Wi-Fi sem querer, já conto como usuário já.
O gráfico de First Party, ele vai caindo desde 2021. Mas ele ainda é maior que 2020, 2019 e é o dobro de 2018. A proporção de vendas físicas e digitais é 50-50. É 49,50 vírgula alguma coisa pra lá e pra cá. Aí depois eles também comentam da iniciativa de expandir as IPs. Comentam do filme do Super Mario, Super Mario em abril de 2026. Donkey Kong, expansão do Donkey Kong Nintendo do Universal Studios Japão no segundo semestre. E o museu abre em outubro.
E o live action de Zelda, comentaram? Também,
não, né? Eles nem tocaram nisso. né? E a lista desse ano fiscal é Endless Ocean, Paper Mario em maio, junho, Luiz Dimensions.
Ah, Endless Ocean já tá preparando pra entrar na lista de jogos que venderam abaixo de 1 milhão.
Tá tão preparado que nem o meu físico chegou, ó.
Endless Ocean vai ser o Advance Wars do ano passado, né? Foi lançado.
Nossa, que tristeza, meu.
Eu acho que Endless Ocean tá mais pra Another Code.
É que Another Code ele foi no finalzinho, né, do ano. Endless, tipo. Endless
Ocean vai ser pro início, pode ser, assim.
É, bom, tem 10 meses pra atingir 1 milhão e não vai atingir.
O Nintendo World Championship precisa vender mais que Advance Wars.
Tem 10 meses pra falar? Claro que vai, chapéu.
É. Esse em julho.
Advance Wars, pra compensar, não teve venda no Japão, né? Então tem que pensar nisso.
Isso. Ah. E Pokémon Legends em janeiro, né? 2025. E Metroid Prime 4, chapéu. Esse é o ano de Metroid Prime 4.
Chega, nem, a gente só volta a citar esse jogo aí quando tiver alguma coisa concreta sobre ele.
Em junho a gente cita, então.
Tá bom.
Que, se não, aquela coisa, porque se não for esse ano, não é nunca, né? Tem que ser agora.
Eu acho que vai ser que nem o The Red, assim, que na época existia, mas depois de 10, sei lá, 15 anos depois, sai o jogo.
Não, tem que aparecer o Furukawa no fundo preto falando, ó, gente. Não vai acontecer.
Prepara pra isso em junho, então.
Bom, então é isso, mais ou menos, os números. Vocês gostaram? Vocês, sei lá, ficaram tristes que Ring Fit não vendeu 1 milhão ano passado?
Galera tá ficando sedentária demais.
Acabou a pandemia, o pessoal voltando lá na rua, né? Então já conta o exercício aí. Mas eu tenho, não sei, tem uma informação que eu vi, não sei se é verídica, eu fiquei de consultar, mas... Aparentemente, Mario Kart 8 Deluxe é o jogo mais vendido da Nintendo de todos os tempos, né?
Se você não contar o eSports.
O bundle do eSports?
É que o eSports ele era vendido com videogame, junto com o videogame nas Américas e na Europa.
É, no Japão eu sei que não era.
No Japão é jogo à parte, então se você contar todas as... O que também vai... tipo, o... Mario Kart 8 Deluxe também é vendido como bundle a rodo, né?
Sim, tem isso também. E um ponto legal, acho que eu e o Jeff, a gente conversou algum outro dia, em outro episódio sobre isso. Eu tenho a impressão que os jogos grandes pagam muito esses jogos pequenos, que às vezes não vão tão longe, né? Sei lá, por exemplo, esses números que o Mario Kart 8 Deluxe aí tá pegando de venda, ele tá financiando os outros jogos em desenvolvimento.
Com certeza.
Às vezes aquele jogo lá, ele nem vende tanto quanto esperava, mas, bom... Pelo menos tem alguma coisa diferente aí no mercado pra nossa biblioteca aí. Talvez se pagou o desenvolvimento com a venda dele, mas o lucro veio do outro e salvou.
Mas ao mesmo tempo você precisa dos jogos menores pra preencher calendário, né?
Exatamente.
Com coisas sem nada, assim.
E mas se então... a gente for levar em consideração que vai ter retrocompatibilidade ao próximo console, não vai ser um problema, né? Acho que, pelo menos...
Chapéu falou que Mario Kart vai ser o jogo de 20 anos da Nintendo.
Vai saber.
Mario Kart 8.
Chega.
Vocês estão chateados aí que a gente vai ter o sucessor do Switch só pra ano que vem? Provavelmente.
Eu já tava esperando isso desde os rumores, né? Eu tô ansioso, na verdade, pro Direct de junho. Eu quero ver qual vai ser a última cartada e, por favor, Fire Emblem lá, né? Esse Fire Emblem aí que tá rumorizado faz o tempo aí, ó, Genealogy of the Holy War Remake aí, preparado pra vender menos de 1 milhão ali.
O Jomon quer rir do último Swan Song, que foi Tears of the Kingdom, né, João? A internet decidiu.
Sim, os jornalistas decidiram que não ia ter nada depois de Tears of the Kingdom.
Eu já sabia que ia lançar em 2025 por causa daquele cast do Jeff que analisa os dados, então isso aí, o Jeff sempre esteve certo.
Mais ou menos, né?
O Swan Song era em 2023, né? A galera tá falando antes de 2023 ali. Então mas assim, é ano do Metroid Prime 4, é isso. Né? Tem que... Se não for agora, não é nunca Fire Emblem. Se não for agora, vai ficar pro Switch 2?
Não, Fire Emblem, se não for agora, vai lançar o sucessor do Switch e vai lançar Fire Emblem no Switch só.
No lançamento.
Vai ser o Warriors também.
É. Enfim. Então é isso, pessoal. Se tiver atualização do Perguntas e Respostas, a gente grava de novo e tenta, sei lá, fazer uma edição aqui e coloca depois.
A gente coloca o chapéu com o Maiá.
É, porque provavelmente ele não vai conseguir gravar. E se não der, a gente faz isso, a gente fala sobre aquelas perguntas malucas dos investidores semana que vem. Opa, saiu o perguntas e respostas a tempo da gente gravar, então a gente vai anexar o cast aí e vai ficar isso, né, Jomon?
É, vai ficar uma etapa sem o chapéu, né?
É. Então, Jomon, dessa vez acho que não teve nenhum fã de F-Zero. Acho que não dá pra fazer piada.
Então, eu senti falta de uma pergunta super idiota de fãs. Não vou mentir sobre isso.
E eu senti também algumas perguntas elaboradas demais. Eu não sei, parece até que a própria Nintendo fez a pergunta pra ela mesma.
Eu não duvido, Jeff, eu não duvido.
Ou, sei lá, eles pegaram só os investidores hardcore que estavam lá desde a época do anúncio do Wii U.
Sim, eu vi uma referência também de como eles chamaram o Switch, né?
Então vamos pôr a ordem aqui. A primeira pergunta, o cara fala sobre a lineup fraca do primeiro semestre. Você concorda com isso, João?
Concordo. Eu acho que não tem como negar que a lineup desse primeiro semestre, assim, acho que o grande jogo foi Super Princess Peach.
Aham. Uhum.
E aí o resto, assim, tem jogos Another Cold, Endless Ocean, são jogos continuações ou remakes de jogos da época do DS, mas é aquela coisa, se a gente falava que a gente gostava da Nintendo tirando o suco, né, o finalzinho do suco, agora a gente tá absurdamente, né, a gente pediu pra completar com água.
Eu acho a lineup fraca, só que eu não tenho certeza porque... A gente tem que lembrar de mais 6 anos aí. Deve ter um ano que o primeiro semestre deve ter sido bem fraco também.
É. Sim, sim.
Então, ele fala sobre se os recursos de desenvolvimento de jogos já foram pro sucessor, né? E também queria saber sobre a estratégia da Nintendo a longo prazo com relação ao desenvolvimento de jogos. O Furukawa, ele meio que desconversa, né? Ele fala que vai ter o Direct em junho, né? Não perca as esperanças.
Sim. Tá tudo na segunda parte do ano.
Né? E ele fala, né? A estratégia a longo prazo da Nintendo é formar pessoas, capacitar, contratar. E no finalzinho eu achei uma coisa interessante que ele fala. Que o processo de desenvolvimento de jogos inevitavelmente vai ficar assim, mais longo, complexo e avançado, né? O que chega até a ser irônico a certo ponto, né? Porque você vê tantas demissões assim, e na visão da Nintendo sim, a gente precisa de mais recursos, a gente precisa de mais pessoas, que o negócio vai ficar maior.
Então, né? Eu acho que a Nintendo vai contra... A Nintendo japonesa, né? Que são uma parte de desenvolvimento. A Nintendo japonesa vai contra... É muito mais a cultura japonesa, mas vai contra o grande mercado norte-americano, europeu, de fazer demissão, layoff, que você comentou. E pegar os desenvolvedores e fazer eles aprenderem a trabalhar, para eles trabalharem melhor, trabalharem mais rápido. Então você vai lá e fica nutrindo talentos, né? Que eles gostam de... Então ele comenta, né, de pegar pessoas recém-formadas e pessoas no meio da carreira e trazer essas pessoas. E além disso, os estúdios terceiros, assim, que já estão com a cultura da Nintendo implantados, né? Que eles querem continuar essas parcerias. Então eu acho que a Nintendo vai meio que contra mesmo, muito por parte de... A sede ser japonesa, eu acho.
A segunda pergunta é sobre a previsão do ano fiscal de 2025, né? Ele até pergunta, aliás, se eu tivesse visto essa pergunta, eu não precisava nem ter feito a conta, Jomon, né?
E acho que a pergunta do chapéu também ficou ruim por causa disso, né?
É.
A gente comentou sobre isso e responderam aí.
Né? Aí ele pergunta, né, se no relatório fiscal estava incluso as vendas do sucessor. O Furukawa falou que não. Ou seja, inicialmente não tem sucessor até março de 2025. Pelo menos isso é oficial da boca dele. A gente já pode afirmar isso, né?
Sim.
Né? E ele continua a pergunta pensando se o anúncio do sucessor não vai afetar o momento do... No momento dos negócios do Switch, né? O Furukawa responde que ano passado teve várias pessoas com novos jogos, né? Tipo, viu o filme do Mario e começou a comprar novos consumidores, né? E também ele confia nos títulos Evergreen deles, né? Basicamente isso. E ele fala que vai ser difícil atingir 13 milhões e meio.
É, ele fala que vai ser o desafio, eles colocaram esse número como desafio, né?
É, então...
Pra poder manter.
É. E você, Gilmão, você acha que o anúncio do sucessor tem tão pouco impacto quanto o Furukawa acha?
Ele falou que tem impacto, que ia ser estranho não falar que não tem. Mas ele falou... Ele meteu louco, né? Ele falou que eles estão mostrando que dois mais do que um Switch por
assim,
casa, né?
É quando ele fala, eu acho, né? Nós não achamos que vai ter zero impacto.
Sim.
Então é tipo, sei lá, 5% de impacto.
Sim.
10%, sim. Não sei.
Essa parte é a parte que ele tem que mentir, né? Que ele fala, a gente confia que não. Provavelmente vai ter impacto, né? Mas ele fala bastante de dois suítes por casa, de filme do Mario. Então ele tá pegando talvez um público que não seja antenado em notícia.
Então é exatamente isso que eu penso, do tipo assim, por exemplo. Você e o Chapéu já deveriam ter trocado o suíte base.
Sim.
Vocês ficam nessa de vai ter suíte pro, vai ter suíte não sei o que, vai ter coisa, e vocês nunca trocaram. Ou seja, pra vocês o impacto já teve.
Há muito tempo, inclusive.
É, o meu ponto é, quem segue notícia, o impacto do sétimo e do oitavo ano é o mesmo.
Faz sentido.
Agora, quem não acompanha, tipo, não vai chegar. Tipo, a gente que já acompanha, a gente brecou o impacto de recomprar ou de renovar faz tempo.
Eu concordo. Faz sentido a lógica.
Né? Porque quando a gente pensa, não, claro que vai ter impacto, mas aí depois você pensa, cara, o consumidor que cobre, que tá antenado com a Nintendo, véio, ele parou de comprar o Switch faz tempo.
Ele tá esperando, sim.
A terceira pergunta, ela fala sobre utilização de dinheiro. Acho que isso aí a gente pode pular, porque é só o cara perguntando de onde vai sair o dinheiro pro sucessor do Switch.
Sim, sim.
A quarta pergunta é um cara que gosta de vendas digitais. Né? Ele pergunta a expectativa, né, sobre o digital, né, que no Switch teve um crescimento grande, né, as vendas digitais, né?
Isso.
Aí o Furukawa responde, né, que a Nintendo não incentiva a você comprar digital em cima do físico. Ela quer que as pessoas escolhem, né? Mas que ele também reconhece que mais pessoas vêm adotando digital desde o Nintendo Switch, porque é mais cômodo, é mais prático. Então, tipo, acho que é uma tendência. Mas na cabeça da Nintendo, o foco principal é levar as IPs pra casa do consumidor do jeito que ele quer.
Faz sentido, e então mostra que vai ter no sensor do Switch entrada de cartucho.
Isso. Que a gente não... Pelo menos mais uma geração a gente tá salvo disso, né? Até porque seria uma loucura, né? Você cortar, entre aspas, 50% da sua receita porque tem viciados em caixinhas, né?
Com certeza.
Bom, a quinta pergunta é um cara desacreditado que a Nintendo que vai vender 13 milhões e meio. Ele fala, não, isso aqui, esse alvo esse que vocês colocaram é muito, né? E ele pergunta se a Nintendo vai ter alguma estratégia, né? Pra vender tudo isso. Além disso, ele pergunta se o sucessor do Switch vai atender a demanda, né? Não vai ter aquele problema de scalpers que tiveram, né? No...
É feio falar que vai, né? Mas vai. Só que eles não podem falar que vai.
É. Bom, com relação às vendas, ele faz lá, a gente vai conseguir, vai ter, sei lá. Ano passado a gente fez... Ele usou o recorte do ano passado. Ano passado a gente vendeu 15, prometeu 15 e vendemos 15,7, né? E com relação a scalpers no próximo sucessor, ele falou que não pode dar uma resposta específica, porque ele nem sabe a hora, o timing do lançamento, né?
Aham. Uhum.
Mas que, ao contrário de 2022, que tinha aquele problema de falta de semicondutores, parece que o mundo tá livre dessas coisas.
O que não significa nada, porque tinha scalper até na época do Wii.
Mas pelo menos significa alguma coisa, que se faltar, a culpa é da Nintendo, né?
Culpa é do sucesso, né?
É, a culpa é da falta não é culpa da falta da matéria-prima.
Sim.
É. A sexta pergunta, essa aí, ela saiu do essa aí é especial, né, João? Ele fala, vocês estão chamando o próximo console de sucessor. No passado, os anúncios de hardware, o Wii U foi descrito como um sistema para suceder o Wii, né? Eu, Eu nem lembrava disso, você lembrava, Jamon?
Fazer a menor ideia. O cara voltou pra procurar isso aí.
O Nintendo Switch, ele foi descrito como uma plataforma de jogos com um conceito novo, né? É isso, né?
Isso, exatamente.
E dessa vez vocês estão falando que é sucessor do Nintendo Switch. Isso é alguma indicação que é continuação da gameplay ou do conceito do Nintendo Switch? Ele pergunta, né? Curukawa responde que ele não pode dizer mais nada sobre o Nintendo Switch, né?
Sobre o sucessor.
Do sucessor do Switch. E que a mais, assim, eles chamam de sucessor porque é a forma mais apropriada, né? Expressão mais apropriada de usar, né? Ou seja, o que você interpreta disso, Jamon?
A interpretação que eu fico é, quando o console é um sucesso, a sequência é sucessor. Quando ninguém queria suceder o Wii U. Então você é um brand new concept, né? Você é um conceito completamente novo. Porque você não fala, eu vou suceder isso aqui que não vende. Eu fico muito mais com essa ideia, eu achei muito mais, mas não, assim, quando as pessoas tiraram de contexto, parecia que o Furukawa tava dando, falando que ia ser uma coisa com o mesmo conceito. Quando você vê com o fundo da pergunta e a resposta do Furukawa, você sente só que é uma não resposta.
Isso, isso que é importante frisar pro ouvinte. Vocês devem ter escutado muita notícia que ele confirma isso, ou que as pessoas interpretam errado. Sim, o sucessor do Switch pode ser muito parecido com o Switch, mas ele não falou isso.
Não, foi uma super não resposta.
Isso aí são coisas que, sei lá, às vezes você caiu num clickbait aí de internet, mas é importante interpretar.
É? Sim, é porque eu acho que a fonte, se não me falha, eu vi a fonte, né? Que é uma pessoa que tava assistindo na hora lá, tava pegando ao vivo, e sabe japonês e eles pra inglês. E aí o cara só manda o tweet. Ah, Furukawa chamou o sucessor, falou que o nome mais apropriado é sucessor do Nintendo Switch. Você tira de contexto, ele confirmou que vai ser o Nintendo Switch 2, né? Igualzinho o Nintendo Switch. Você perdeu o contexto.
É. A pergunta número 7 é sobre dinheiro, né? Ele fala que esse ano fiscal é 400 bilhões de ienes, a Nintendo tá projetando, né? E ele fala que antes do Switch era 100 bilhões de ienes só. E que eles falavam que era Nintendo Standards, tipo padrão Nintendo de coisa. Ou seja, a Nintendo cresceu, né, João? Teve até um cara que fez o gráfico de lucro da Nintendo, inclusive com a inflação atualizada. Pô, o que a Nintendo fez no período do Switch é tipo a história dela pra trás inteirinha, né?
Caraca, ela dobrou o tamanho. No mínimo, dobrou o tamanho.
Mas enfim, a gente não é investidor, então tudo faz, né?
Pra gente não fez diferença, né?
Pra gente não fez diferença. Pra gente...
Inclusive, se eu fosse investidor, não vou mentir. Eu falo isso, se eu fosse investidor, eu tiraria meu dinheiro na época do Switch, porque eu não tinha fé no Switch.
A oitava pergunta em relação ao filme do Super Mario, que... eles tocam muito nessa tecla, né? Que, tipo, o filme do Super Mario, ele faz as pessoas conhecerem as IPs da Nintendo, né? O quanto você acredita nisso, Jamon?
Eu acho que é realidade, sinceramente. É. Porque você tem... criança, sei lá, você pega no Brasil, né? Não sei no resto do mundo, mas no Brasil as crianças amam Sonic. Sonic com essa força de IP gigante que tem, que não é nada, né? E desconhecem o Mario, porque a Nintendo falhou miseravelmente com a juventude brasileira. Você vai lá e coloca um filme da Illumination, um filme besterol, que os pais levam e deixam a criança assistindo e a criança gosta. Então, ele acaba conhecendo. Eu acho que funciona. O quão a conversão vai ser bem feita vai variar de país para país. Porque a criança pode gostar aqui no Brasil, a Nintendo continua sendo bem cara, né? E pouco acessível, mas é importante, eu acho. Eu achei interessante nessa pergunta, na verdade, que o cara perguntou se não tem... É essa a pergunta das outras mídias, né?
É, isso. Isso. Ele pergunta no seguinte de se dá para usar alguma coisa de menor escala, conteúdo visual em menor escala, como série animada ou vídeos curtos, pra expandir.
E a resposta tem a ver com a Nintendo Pictures.
Isso, eles falam que eles fizeram a subsidiária em 2022. Lembrando que a Nintendo Pictures, ela faz também pros jogos, né?
Sim, a parte principal, inclusive, né?
É, E que eles falam que e Furukawa deixa assim, ó, eles vão anunciar alguma coisa no futuro, mas é tentativa a erro. Ele já tirou o dele da reta, já. A gente vai...
Eu acho que Miyamoto não vai aceitar fazer novos curtas de Pikmin. Agora que ele foi pros filmes, ele não volta pra curta.
Não, a gente vai fazer uma série animada de, sei lá, Metroid, mas eu não garanto nada. É tipo isso, né? E a última pergunta, ele fala daqueles... aquele gráfico que eles falam de annual playing users, né? Tipo, jogadores que ligaram o Switch uma vez no último ano.
É a piada pronta, né?
É. Ele pergunta se vai crescer, né?
E se eles vão continuar medindo isso, né? Se eles vão continuar falando sobre isso.
É.
Eu senti que esse investidor tá meio puto e perguntou, mano, isso é palhaçada? Vocês vão continuar com essa palhaçada?
E ele fala que essa palhaçada é importante, mas é aquela coisa, né? Tipo, eles não se aprofundam nisso, né? De, tipo, não dá... Principalmente ano passado. Você fala que o negócio cresceu, você lançou Tears of the Kingdom. O cara pegou, ligou, jogou Tears of the Kingdom e depois desligou, velho.
Voltou pra gavetas.
É, ou seja, a Nintendo ainda vai continuar escondendo a métrica de engajamento que... Eles não mostram nem pro investidor, né? E caga na cara dos investidores, acho que é isso.
É.
Então é isso, João. E aí, você tem alguma coisa pra comentar? O que você achou das perguntas?
Achei as perguntas mais fracas, assim. Mas eu acho elas importantes. A parte de... Do sucessor do Nintendo Switch, eu achei que nem a gente comentando nisso, os caras estavam mais espertos nas perguntas.
É. Não deu pra tirar muito, mas também não dava pra tirar, né? Acho que não. Você fica meio que sem... É um beco meio que sem saída ali.
A gente tem que esperar sair o sucessor para os caras perguntarem qual vai ser o próximo personagem de Smash. Essas perguntas.
É. Bom, então é isso. Esse foi o adendo aí do Perguntas e Respostas. Espero que vocês tenham gostado aí. E eu não sei como é que o Chapéu vai editar o finalzinho aí.
A gente vai voltar agora para nossa programação normal.
É. Se você gostou do que ouviu, comenta lá no conexãonintendo.com.br. Me fala sobre os números. Se você tem números aí que o pessoal viu, sei lá, que eu não citei, fala lá. Eu sei que é um pouquinho complicado ouvir números, eu também não consegui explicar direito, tô um pouco cansado. Mas é isso, pessoal. A gente se vê semana que vem. E se o Chapéu conseguir jogar Endless Ocean, vai ter review aí. Se não conseguir...
Vai ter review. Pra vocês verem como é que é o jogo. Vou colocar, jogar meia hora, eu tô preparado pra review.
Se não conseguir, eu acho que a gente vai ter que brigar e boicotar um tal de jogo do ano aí. A gente vai ter que deixar pra discutir depois, né, Jomão? Porque não dá. Sim. Né?
Temos que dar prioridade pra Endless Ocean.
E a gente vai ter que estar preparado esse ano, viu? Porque vai ter bastante remake aí pra falar.
Mas eu vou rejogar o Dimension 2 do 3DS e vou fingir que eu tô jogando Switch.
Pega o 3DS e joga, já era.
Vou fazer isso.
É isso, pessoal, e até semana que vem.